Senhor Presidente da Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social, Senhor Presidente da Câmara de Nelas, Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Nelas, Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, Secretário de Estado da Segurança Social, Secretário de Estado da Juventude e Desportos, Senhor Representante dos Mineiros da Urgeiriça, Senhora Representante do Movimento das Viúvas dos Mineiros da Urgeiriça, Senhores Membros do Grupo Coral dos Mineiros da Urgeiriça, muito obrigado por este magnífico momento musical. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa, que é também a vossa casa, que representa a vontade de todos os portugueses. Por mera coincidência, eu passei este fim de semana, o sábado e domingo, na vossa zona, exatamente na zona de Viseu, Nelas, Canas de Senhorim, e é magnífico poder recebê-los aqui hoje a todos, juntamente com deputados de vários partidos políticos representados no Parlamento. Juntamos-nos hoje numa justa homenagem aos mineiros da Urgeiriça, dois dias depois do dia de Santa Bárbara, a Santa Padroeira dos Mineiros, o dia em que se evoca em todo o mundo a coragem, a memória, a luta dos mineiros. A vida nas minas é uma vida dura e perigosa que merece o reconhecimento do país. Este momento de convívio que hoje nos junta é também a prova de que a Assembleia da República está atenta à comunidade mineira e aos direitos dos mineiros e das suas famílias. Por vezes, por esse mundo fora, os representantes do povo, os deputados, surgem aos olhos de muitos como estando mais interessados em dar voz a quem já a tem do que em olhar por aqueles que mais precisam. Isto é uma imagem, muitas vezes injusta, mas que mina a confiança das pessoas nas instituições da democracia. O mundo do trabalho deve ser recompensado e valorizado. Deve estar no centro das nossas prioridades e dos nossos discursos. Isso é válido por maioria de razão para a comunidade mineira. Ora, a Assembleia da República deu aqui um exemplo, ao determinar o direito dos mineiros a uma compensação por morte emergente de doença profissional dos trabalhadores da Empresa Nacional de Urânio. Há inegavelmente uma relação de confiança e proximidade entre parlamentares e comunidade mineira, que se estabeleceu ao longo deste processo legislativo e que é bem a prova que, ao contrário do que sugerem alguns discursos, os deputados da Assembleia da República dão o seu melhor para servir Portugal e os portugueses. A Assembleia da República abre hoje as portas à família mineira. Tem a palavra. Muito obrigado pela vossa atenção e pela vossa presença.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, excelentíssimos senhores membros do Governo, excelentíssimos senhores deputadas e deputados, excelentíssimos senhores convidados que se dignaram estar presentes, minhas senhoras e meus senhores, permita-me, antes de mais, Sr. Presidente, ter-nos dado a honra, a suprema honra, de realizar esta sessão evocativa na Casa da Democracia, na sede legislativa por excelência do nosso sistema político. Esta cerimónia significa, indubitavelmente, que o Estado finalmente assumiu e assume a justiça e a dignidade que é devida aos seus trabalhadores e suas famílias, negada ou esquecida durante décadas, consubstanciada neste plenário legislativo na aplicação da Lei 10 de 2016, de 4 de Abril, aprovada por unanimidade. Esta consonância foi um elevado exemplo de cultura democrática, em nome da dignidade e do humanismo. Esta é uma história com um final feliz, é certo, mas muito amargo. Os ex-trabalhadores das minas, do urânio, veem os seus direitos positivamente revistos, é certo, mas estão marcados por estas suas vidas pela perda dos seus entes queridos que a doença inapelavelmente levou. Nenhuma legislação, nenhuma boa vontade, nenhuma compensação desvanecerá esta dor. São memórias de sofrimento incontornáveis, incontáveis, uma ferida incurável para toda a vida. Uma história onde o Estado chegou tarde demais, a destempo, ficará com esse registro histórico. Mas chegou, pressionado pela chama acesa de uma causa que nunca esmoreceu. Conforme escreveu Virgílio Ferreira, de qual se comemora também este ano, 100 anos do seu nascimento, na vida só vale, é eficiente, tem consequências, o que fala a voz profunda. A nossa voz profunda encontrou um eco na sua causa gerida com persistência, abnegação e muita perseverança. Uma luta travada sempre no respeito pelas leis, pelas regras democráticas, como devia ser. Apostámos num jogo político, sem preferências ideológicas, ou seja, no apartidarismo, porque aqui a marca da água não tinha face partidária. Porque assim foi, todos os partidos, em alguns momentos do processo, tiveram a sua importância. Apostámos numa presença sentida no espaço mediático, através de uma mensagem coerente e credível, com a reabilitação de debates, seminários, sessões de esclarecimento, onde foi produzida muita informação escrita. Muitos órgãos da comunicação social refletiram tudo isto, tendo inclusive a RTP elaborado um extenso documentário seguido de comentários de debate. Apostámos na criação da junta cidade de uma ideia de solidariedade, não de misericórdia ou de pena. Nunca pedinchámos, pelo contrário, exigimos. Apostámos na cidadania como postura de intervenção, entregando a causa no contexto social e político vigentes, um tempo de crise que não podia justificar a indignidade e o esquecimento no tratamento da nossa comunidade mineira. Apostamos na mobilização da sociedade civil, pela sensibilização de individualidades dos mais diversos proveniências, da área religiosa, académica, política, associativa, social, para que compreendesse a nossa condição social. Apostamos no registro histórico que garante a posteridade e deixa viva a memória do historicismo, do sofrimento, do anátomo gerado pela reatividade, providenciando a edição de um livro que resultou do notável trabalho de investigação do nosso amigo historiador Carlos Mota Veiga. Apostamos na negociação permanente enquanto forma de intervenção, ouvindo, dialogando, partilhando, esclarecendo. Esta foi uma prática gestionária da nossa intervenção. Constituiu-se num inédito modelo associativo, reconhecido pela opinião pública e inclusive pelos meios académicos, como é o caso dos Centros de Estudos da Universidade de Coimbra, que desde cedo acarinhou o nosso processo associativo e recentemente dedicou uma aula à nossa associação. Foi, aliás, daí que surgiu o nosso lema: direito a ter direitos. Termo que consta de um relatório sobre uma das nossas sessões públicas, elaborado por um docente daquela casa, o senhor professor doutor José Manuel Mendes. Só com este modelo inovador e obstinado poderíamos contornar as resistências que nos colocavam. Assim era a vontade política que se requeria, nada mais do que isto. Esta acabou por florescer numa nova conjuntura política que, com base num paradigma de regovernação mais social, agilizou rapidamente o processo legislativo das indemnizações. É justo dizê-lo que, se é verdade que todos os partidos políticos, em alguma face do processo, tiveram a sua importância, é a este governo que se deve o encerramento deste ciclo, com a publicação da lei agora invocada e enaltecida. Foi graças a ele e à maioria que o apoia que a sensibilidade social imperou, gerando-se a lei. Com a aprovação da lei, cujo texto base recebeu importantes contributos da ATMU, fecha-se um ciclo, iniciado há mais de 15 anos, que consubstanciou-se na revolução dos elevados passivos ambientais e reabilitação dos solos, das paisagens, dos recursos hídricos, das nossas zonas uraníferas desativadas, na implementação de exames clínicos e acompanhamento médicos aos antigos trabalhadores que desempenharam funções laborais em ambiente de atividade, na equiparação de todos quando trabalhavam na ENU a trabalhadores de fundo para bonificação de tempo para efeito reforma, nas indemnizações às famílias dos antigos trabalhadores falecidos de doença profissional, neoplasias malignas provocadas por radiações ionizantes. E agora? Neste início do século XXI, a questão da reatividade e as suas implicações assumiram outras proporções, face à problemática introduzida pela necessidade de disposição segura de resíduos radioativos, de maneira que todo o conhecimento básico gerado para melhor compreender a mobilização dos radioelementos no ambiente e da importância atual. Garantir a honra e a dignidade dos que perdemos, lembrá-los para que a condição humana não seja esquecida na voragem do negócio, do lucro, do devaneio económico. Defender as conquistas e aproveitar os seus mecanismos legais que a servem, ajustando no tempo a sua aplicabilidade. Bem como finalizar toda a recuperação ambiental das minas e as casas vendidas para a ENU que estão contaminadas. Face ao exposto, afigura-se como fundamental a criação de um centro interpretativo que congregue todas as forças vivas da região, autarcas, instituições académicas e estruturas associativas, como a ATMU, que estará sempre na linha da frente nessa questão, Este centro poderá ser um polo de desenvolvimento local, científico e académico, supondo-se também a memória da história centenária do trabalho mineiro do urânio. O futuro agradecerá. Finalmente, para a memória futura, elogiados que se erguem e se empenharam na reivindicação, a transformar numa causa em nome da cidadania, a honrarem com os resultados conhecidos. Alguns desacreditaram e se sombraram. Outros, incumbidos com a missão da decisão, aliaram-se. Outros ficaram, acreditaram, não desistiram. Finalmente, a nossa luta e a causa que a gerou teve sempre uma visão de futuro, para além de problemáticas que a animava, alimentada pela decência que a sociedade exige. Confiar que a vida ruim que todos vivemos ao longo das últimas décadas não será mais possível em nome da dignidade humana. E como escreveu o seu bispo de Viseu, um fiel amigo em todas as horas da nossa causa, dizia: das injustiças feitas às pessoas e às famílias, a quem se roubou a ser, a viver humanamente, fica a vontade e o compromisso de o satisfazer quem o puder receber, e ainda, somente então, será reabilitada a memória do preito e da homenagem de todos nós, e que em todos fica a propósito de nunca mais a injustiça. No prefácio ao livro A Vida dos Trabalhadores Ruins. Meus senhores, minhas senhoras, a todos, em nome da família mineira, o meu obrigado.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, senhoras convidadas, minhas senhoras e meus senhores, sou viúva e falo em nome da minha família e de toda a família mineira, como da comunidade mineira, castigadas durante décadas por uma vida difícil de sofrimento, privação e dor. O momento de alegria que vivemos hoje não apaga a ausência dos nossos maridos, vitimados pela doença quando exercia uma atividade tão digna e humana, como era de ganhar o pão e de sustento para as suas famílias. O meu marido faleceu debaixo de um enorme sofrimento às mãos de um tumor cego e implacável. Mas com ele morreu também a minha felicidade, a minha alegria de viver, e o meu sorriso e o meu desejo. Com o seu óbito, tudo perdeu o sentido. A vida em comum, feliz, esperá-lo ao final do dia, de trabalhar de trabalho para acabarmos o dia na pequena belga de terreno, cultivado e semeado. A educação dos filhos, o prazer de refeições em conjunto. Eram tempos difíceis, mas a felicidade do nosso casamento minorava tudo. Agora que o Natal se aproxima, lembra-me a vivência junto à enorme fogueira que as famílias acendiam no centro da Urgeiriça, gerando-lhe uma convivência sadia. A fogueira foi-se apagando, consoante e eu falecendo, os trabalhadores. O meu marido deixou-me enorme dor e não pôde acompanhar a vida dos filhos e do neto, de que ele tanto gostava e das quais se orgulhava. Com o seu desaparecimento, apenas me restam as forças para lutar pela sobrevivência. Não fossem os filhos e os netos, e teria também assombrado e partido para junto dele. O Estado finalmente acordou tarde, mas acordou a luta que durante anos desencadeamos pela justiça e pela dignidade. Teve os seus frutos. Onde quer que ele esteja, estará feliz, porque todas estas vitórias que tivemos na saúde, nas reformas, no ambiente, nas indemnizações, são acima de tudo o reconhecimento da dignidade laboral. Honestidade, laboral com honestidade, como o meu marido e os seus colegas desempenharam a sua missão profissional, sendo depois ignorados. O Estado acordou, tarde, mas a tempo, de repor a dignidade dos que faleceram e dos que ficaram mirados pela dor. Em nome de toda a família mineira, agradeço antes de mais à ETMU e à luta incansável que desenvolveu, mobilizando-nos e organizando sem a qual não teríamos obtido os resultados que todos conhecemos. Agradeço também ao Governo, na pessoa da Senhora Secretária de Estado da Segurança Social, ter ajudado na nossa causa, ter sido sensível às nossas aflições, tendo desta forma ajudado a minorar a dor, que nunca apagaremos no nosso coração. Espero que no futuro situações como estas de trabalhadores que morreram no seu ganha-pão não voltarem a ocorrer, o que o Estado vale pela dignidade dos trabalhadores e das suas famílias. E assim for, se assim for, já terei alguma felicidade. Obrigado. Desculpe.
E vamos terminar este coro de antigos trabalhadores. Não é profissional nem amador, somos nós. Vamos cantar uma canção, um hino também, dos mineiros, que começou nas Astúrias e que nós adaptamos à nossa maneira. No poço Maria Luísa,
vai lá, vai lá.
Olhai,
olhai minha vida, olhai, olhai como venho eu. Morrerão 12 mineiros, olhai, olhai minha vida, olhai, olhai como venho eu.
5 eram picadores. Restantes postigadores,
olhai, olhai minha vida, olhai, olhai como venho eu. E os restantes postigadores, olhai, olhai minha vida, olhai, olhai como venho eu.
Trago a camisa rota,
lai, 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 lai,
da ponta de uma varola,
olhai, olhai minha vida, olhai, olhai como venho eu. Da ponta de uma varola, olhai, olhai minha vida, olhai, olhai como venho eu.
Trago a camisa vermelha,
trai, lai, 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 lai,
do sangue dos companheiros,
olhai, olhai minha vida, olhai, olhai como venho eu. Do sangue
ganhei ódio aos capazes.
cabatazes.
Lai, 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 lai.
Acionistas e lacaios, olhai,
olhai minha vida, olhai, olhai como venho eu. Acionistas e lacaios, olhai, olhai minha vida, olhai, olhai como venho eu.
Santa Bárbara bendita,
lai, 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 lai.
Padroeira dos mineiros, olhai,
olhai minha vida, olhai, olhai como venho eu. Padroeira dos mineiros, olhai, olhai minha vida, olhai, olhai como venho eu.
Santa Bárbara bendita,
lai, 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 lai.
Já agora, a minha chefe de gabinete, se me der a minha recordação, posso o chefe, o seu presidente da Assembleia da República, fazer favor.